Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é as formas erradas do marido liderar a casa. Esse tipo de conduta, esse tipo de erro é muito comum entre os homens. E a primeira delas tem a figura de nada mais nada menos de Hitler. É um homem vestido a caráter como Hitler, com o tradicional bigodinho. Ele representa o marido ditador. Tem algumas pessoas que entendem que o homem é o cabeça, especialmente essa palavra, como eu mencionei aqui, o pedido da irmã que me fez há muitos anos atrás para dirigir uma palavra aos homens e não somente às mulheres. E aí Deus me falou uma coisa nesse dia, a irmã Noemi. Ele disse que Deus deu uma responsabilidade para cada um dos membros da família. São três mandamentos somente: um para o homem, um para a mulher e outro para os filhos. E sabe o que ele disse para os homens? Ele não disse assim: Adão, você tem que mandar na sua mulher, você tem que governar a sua mulher, você tem que ser cabeça da sua mulher. E os homens assim entendem: eu sou cabeça, eu é que mando, eu é que decido. Surpreendentemente, o mandamento para o homem não é que ele é o cabeça. Não é ele que manda necessariamente, ainda que Deus espera isso dele, que ele lidere. Mas Deus disse para o homem uma coisa diferente. E deu uma ordem: maridos, amai. Aí ele chama a mulher no canto. Sabe o que ele disse para a mulher? Foi para a mulher, não para o homem. Isso muda tudo. Deus chama a mulher e diz: mulher, o teu desejo será para com teu marido, e ele te governará. Então, quando ele fala de governo, ele não falou para o homem. Falou para quem? Muda tudo, irmãos. Marido, Deus manda uma coisa: ame a tua mulher como Cristo, meu filho, amou a igreja. Ame. Ponto final. E por não entender direito essa coisa, nos tornamos ditadores. Deus mandou ser cabeça. Tem até uma piada, vale a pena repetir. Alguns já conhecem? Duas. Dá para exemplificar. O marido casou numa zona rural e levou a noiva numa diligência, numa carroça. E terminou o casamento, ele foi indo para casa e a mula que conduzia a diligência tropeçou. E ele disse para ela: um. A mula andou mais um pouco, tropeçou de novo. Ele disse: dois. Terceira vez que a mula tropeçou, ele desceu, puxou o revólver e matou a mula. Falou: três. E ele casou, tinha casado com uma mulher tida como muito rebelde. Na noite de núpcias, acordaram pela manhã, e ele disse: mulher, eu quero que você vá fazer o meu café. Ela falou: não vou não. Eu fazer café para você? Não vou não. Ele disse: um. Ela saiu correndo, foi embora fazer o café. Entendeu o recado. O outro, similar a essa, chegou para a mulher, ela não sabia cozinhar. Dentro da terminada lua de mel, ele chega com uma galinha da feira, um galo velho, e dá para ela, falou assim: quero que você prepare esse frango aqui para mim, esse galo. Ela falou: mas eu não sei cozinhar ainda. Deu galo vivo, com pena e tudo. Ela nunca tinha nem cozinhado, quanto mais limpar uma galinha, limpar um galo. Ela, obviamente, disse que não ia fazer, que ela não sabia fazer. Aí ele: não, eu quero que você faça, insistiu tanto. E ela começou da desculpa que tinha medo de matar, que nunca tinha matado um animalzinho, como é que ela ia matar aquela galinha? Ele falou, se esse é o teu problema, então deixa comigo que eu resolvo. A galinha, o galo, estava na cozinha, né? E ele pegou um revólver e pá, a galinha pulou para o outro lado e pá, 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 até que acertou a galinha. Ele falou, você ainda me disse que não vai fazer? Então isso aqui é para ilustrar um marido ditador, né? Consegue que a mulher faça, mas na base da coação. Quero definir uma definição que vi há muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, do que é um líder. Nunca mais esqueci, gostei tanto que adotei. Lembra, o marido não é para ser ditador, mas um líder na sua casa, seja da mulher, seja dos filhos. E a definição de liderança é a seguinte: o líder é um indivíduo que, graças à sua personalidade, conduz um indivíduo ou um grupo social a um objetivo comum. Se terminasse aí, ainda não era uma boa definição. Vírgula. Com a participação espontânea dos mesmos. Quer saber quem é o líder de fato? Jesus. Ele. E nós devemos ser igual a Jesus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Por que nos tornamos fiéis seguidores de Jesus? Porque ele é a máxima autoridade, porque ele é forte, porque se eu não fizer, ele rebenta comigo. Não, eu não sigo Jesus por causa disso. Sabe como é que Jesus nos cativou? Como é que os discípulos dele estavam dispostos a morrer por ele, como de fato morreram? Só escapou João. Que os fez seguirem ao ponto de se deixarem crucificar por amor a Jesus? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Por quê? Porque ele nos amou. Nós o amamos, diz João. Porque me amou primeiro. Quer ter o amor da sua mulher? Quer ter o respeito da sua mulher? Cumpra o mandamento que Deus te deu. Mande nela. Não. Ame ela. Como Cristo amou a igreja. Uma irmãzinha aí que gostou, né? Ame. Crie uma dívida de amor. Eu acho que um dos planos mais sábios de Deus foi o que ele fez. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Jesus mesmo disse: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelo outro. Ele deu a vida. Por isso que ele pode esperar de nossa parte uma resposta, um retorno do mesmo nível. Se você amar mais pai, mãe, irmãos, mais do que a mim, você não é digno de mim. Por que que não sou digno se eu não amar nesse mesmo nível? Porque ele me amou. Não é que ele me mandou, ainda que ele é o Senhor, hein? Me chamais de Senhor, me chamais de... Em que contexto que ele disse isso? Sabe que contexto que ele disse? Ele de joelho. Jesus, de joelho, com uma toalha na mão, uma bacia com água, lavando os pés de homens pecadores, como Pedro, João... Até o Judas estava lá. Pare um pouco nessa cena. Dê tratos à sua imaginação. O Deus do universo, o Senhor do universo, de joelho, lavando os pés dos seus discípulos. Você tem lavado os pés da sua esposa? Você tem lavado os pés dos seus filhos? Por que eu devo lavar? Jesus disse: o que eu estou fazendo por vocês, agora vocês não vão entender. Mas eu quero que um dia, uma hora, vocês entendam. Porque eu, sendo mestre e senhor, fiz isso, quanto mais vós deveis fazer uns pelos outros. 22 mandamentos, uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, servi uns aos outros. Eu vos dei exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Não há outro caminho para o homem liderar a sua esposa e seus filhos a não ser usando o melhor dos recursos: amor. Qualquer pessoa se dobra por amor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E amontoarás brasas vivas na sua cabeça. A cabeça dele vai ficar tão quente, ele vai falar: não é possível, por que você fez isso? Você responde: porque eu te amo. Jesus mandou eu te amar. E a pessoa se dobra. Então, as mulheres, por isso que eu estava dizendo que existe mulher rebelde, existe, de fato. Mas pode estar certo que por trás disso elas são mal amadas e possivelmente seu marido está mais para ditador, manda, mas não ama quanto deveria amar de fato. Marido democrático, o oposto do ditador é o democrático. Eu li também, quando estudei sobre liderança, que a melhor forma de liderar é a democracia, que tem uma urna com um homem botando um voto lá dentro. Aparentemente, é o melhor sistema de governo segundo os homens. Quero dizer para vocês que o reino de Deus não tem absolutamente nada a ver com democracia. A palavra sistema de governo democracia surgiu na Grécia. E a definição de democracia é do povo, pelo povo e para o povo. E note bem que não é coincidência que começa com demo e vem de baixo, do povo, pelo povo e para o povo. Demo. Interessante. E o sistema de governo a qual estamos inseridos, tanto na família como na igreja, não é democracia, é teocracia, de cima para baixo, porque dele, por meio dele e para ele, quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda na vida da minha mulher não sou eu, é o Senhor. Ela tem que obedecer não só o marido, ela tem que obedecer o Senhor. E se ela está disposta a obedecer o Senhor, ela vai acatar minha liderança. Ela tem que obedecer o Senhor. Os filhos têm que obedecer os pais? Têm. Mas antes de aprender a obedecer os pais, eles têm que aprender a obedecer ao mandamento do Senhor. É o Senhor que diz: filhos, obedecei vossos pais em tudo. É o Senhor mandando. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Assim como a igreja tem que estar submissa a Cristo, vocês também, mulheres, não desprezem seus maridos, respeitem os seus maridos. Quem fala isso? O marido. Não, o marido fica quietinho, não precisa falar nada. O Senhor falou. Quando ela não me respeita, ela está desrespeitando a quem me constituiu como autoridade sobre ela. Romanos 13, toda autoridade procede de Deus, e aquele que rejeita essa autoridade, que se opõe a essa autoridade, se opõe não ao homem, se opõe a Deus. Não precisamos repetir o que um homem, não sei se é só uma ilustração, no dia da núpcia ele pegou a calça dele, tirou a calça e disse para a mulher: veste essa calça, mulher. Ela falou: por que você está me pedindo para vestir? Eu quero que você vista, eu estou te mandando. E ela não queria vestir de jeito nenhum, não estava entendendo. Ah, não vai vestir não? Não, não vou vestir. É bom que você saiba que quem usa calça aqui nessa casa sou eu, hein? Quer dizer, não precisa, não é a calça que nos faz autoridade, amados. Não é o fato de eu ser macho que eu sou autoridade. Eu sou autoridade por uma coisa. Ele me deu autoridade. Me investiu de autoridade. E a mulher, o que ela tem que fazer? Só uma coisa: reconhecer a autoridade que foi delegada ao marido. Se você tem alguma coisa que lamentar, mulher, lamente com Deus de ter feito mulher. Você, quando nasceu, Quer você goste, quer não, você é segundo na criação. Por que que Adão é cabeça da mulher? Eu custei entender isso. Quem me ajudou a entender isso foi o Atmani. Adão é autoridade não porque ele é homem. Muito importante isso. Ele é autoridade porque era o primeiro a ser constituído. Foi para ele que Deus diz para ele dominar no jardim. Então Deus podia ter feito, em vez de Eva, fazer um segundo homem. Esse segundo homem que nascesse no jardim deveria se sujeitar a Adão, que já era autoridade antes dele. Simples. Note bem, não tem nada a ver com o sexo. Então, como a Eva veio depois de Adão, foi criada em segundo momento, ela já encontrou alguém no jardim investido de autoridade para governar, para dominar. Autoridade é isso. Então a mulher deve reconhecer essa autoridade, essa liderança do homem que foi criado antes dela. Então é uma questão de obedecer o mandamento do Senhor. Maridos, amai, mulheres, sujeitai e filhos, obedecei. Simples, tudo se resume nisso. Esses são os papéis que devemos desempenhar. Se desempenharmos esses papéis, 99%, pode ser até mais, hein? Dos problemas serão resolvidos. Sim ou não? Sim. O mundo está como está porque o homem deixou de ser e de exercer, de desempenhar esse papel. São tudo, vai aparecer daqui a pouco, bananas, calça frouxa. Vamos avançar, por favor. Não há democracia. A teocracia. Então, quando eu falo teocracia, é o Senhor que governa a minha vida, é o Senhor que governa a minha mulher, é o Senhor que governa meus filhos. E eles têm que obedecer ao Senhor. Ponto final. Quando eu disciplinava meus filhos, quando eles eram pequenos, eu dizia, eu vou usar a vara para corrigir vocês. Vocês fizeram isso errado, desobedeceram o seu pai. E Deus me disse que eu tenho que ensinar vocês a obediência. Por isso eu vou corrigi-los. O Senhor me mandou. E eu sou obediente ao Senhor. E por isso o coro vai cantar hoje. Me lembro uma vez lá no Teatro Presidente. Erasmo estava lá, Moisés estava lá. E meus filhos sentados, o Sandy e o Davi. Pequenos, um tinha 6 anos, 7 anos e outro 4 ou 5. Eles normalmente se comportavam bem nas reuniões. A mãe dele estava sentada em algum outro lugar. E os dois ficaram brincando e cochichando, aquele foguinho, né? E eu tentava olhar para eles e dar uma ordem para eles ficarem quietos e nada deles olharem para mim. E eu já estava incomodado, porque eles faziam muita... riam, cutucavam o outro, aquela confusão. Eu, finalmente, eles olharam para mim. Quando olharam para mim, eu disse... Eu esperava pronta obediência. Alguns pais nos perguntam, o que eu faço quando eles aprontam fora de casa? Aqui vai a receita. Eles não me obedeceram. Continuaram fazendo a baguncinha deles. Não tive dúvida. Desci da plataforma, era uma plataforma semelhante a essa, desci, cheguei assim pertinho dele. Quando eu fiz assim, eles já sabiam o que ia acontecer. Já saíram assim. Fomos em direção ao banheiro. Chegando no banheiro, tinha um irmão lá. Nem o conhecia direito. Esperamos ele sair. Tirei a cinta. Felizmente, eu sempre usei cinta, né? Aí, na hora, eles já disseram assim, papai, a gente promete que vai ficar aqui. Eu disse, não, tudo bem, eu espero isso de você. Mas antes disso... Vocês vão corrigir, porque vocês não me obedeceram. Vocês sabem que estão aqui para adorar o Senhor e não para fazer bagunça. Ok? Ok. E cheguei junto. Nunca vi eles tão quebrantados, nunca vi eles adorando tanto. Dançando. Lágrima correndo. Fica espiritual da hora para outra. Funciona. Por que que funciona? Foi o pai que disse que é para usar a vara para ensiná-los a obedecer. É só isso. Por isso que democracia não existe. Existe teocracia. Mais um. Teu marido, aqui está ilustrado com burro. Burro do Shrek. Do desenho. Marido ilustrando o marido teimoso. Teimoso que nem uma mula, né? Tem muitos desses. O cara é tão obstinado que não enxerga um palmo na frente do nariz. A mulher chega para ele, querido, não vai dar certo esse negócio. Querido, talvez seja melhor fazer, você vai pedir demissão. Já estamos perto do fim do ano. Não peça demissão. Não, não aguento mais aquele chefe chato. Eu vou pedir demissão. Eu arrumo outro. E ela percebe que vai dar com os burros na água. Mas o burro é ele, né? Teimoso. Aqui aparece uma mulinha ainda sorrindo, ainda infeliz. Marido teimoso. Não tem bom senso. Quero dizer que o ato decisório ocupa 3 níveis. Primeiro, deliberação, decisão e execução. Onde a mulher entra nisso? Ela tem que sempre estar presente nas decisões que envolvem a família. Seja comprar uma casa, comprar um carro, mudar de emprego, mudar de cidade. Tem que participar a mulher e os filhos da deliberação. Ver os prós e os contras. Aí que o marido sensível, que não é teimoso, ouve. Ele não está se sujeitando à mulher, ouvindo a mulher. Ele está buscando na multidão dos conselheiros a sabedoria. Tem marido tão teimoso que nunca ouviu ninguém, nem os pastores, nem o discipulador, nem Deus, né? Faz o que ele quer, obstinado. Por isso que Deus diz, não sejais como o cavalo e a mula. Essa mula está bem aplicada aqui, no cara teimoso. Não sejais. Então, deliberação, decisão, ele é o líder, ele decide, tudo bem. E depois vem a execução. 3 níveis, deliberar, decidir e executar. Próximo, marido insensível. É o Fred, né? Deitado numa rede, dormindo. Insensível. É muito, essa praga tem muito entre nós. Tinha um caso que a mulher estava 5 noites sem dormir. Claro que nem chega todos a esse ponto, mas alguns são terríveis. 5 noites sem dormir, estava em crise, à beira de um colapso nervoso, e essa irmã estava lendo aquele livro do Este Mundo Tenebroso. E quanto mais ela lia, mais a mente dela avoava. Aí ela acorda o marido, 3 horas da manhã, moravam no Rio de Janeiro, num apart hotel, e diz, marido, eu quero ir orar com o morador do 502. Ele que me contou a história. Eu quero ir orar com ele, que ele é um dos remanescentes fiel. Ele está lá orando agora. Ele disse, ah, é? É. Não, que horas são? 3 horas. Não, muito cedo. Madrugada. É que eu não dormi até agora. Estou lendo aqui o livro. E o remanescente está lá orando, eu quero ir orar com ele. Quando ele me contou essa história, eu pensei comigo que era alguém que era irmão, conhecido dele e da esposa, e que morava no 502. Qual não é a surpresa? Que ele vai pegar o elevador pela manhã e ele dá de cara com o morador do 502. Só que não era conhecido dele. E o morador disse, ah, pulei uma parte importante da história. A mulher falou assim, tá bem, então eu não posso ir, mas eu posso ligar para ele? Ele falou, claro, ligar pode. Ela ligou, morador do 502. 3 horas da manhã. Tocou, até que ele atendeu, né? Seguramente aborrecido, atendeu o telefone. E ela disse, aqui é fulano de tal do 901. E eu queria, eu sei que você está aí de joelhos orando. E você é do remanescente fiel como eu sou. Eu queria orar com você, mas meu marido não deixou. Aí ele diz, ah, é? No dia seguinte, pela manhã, ele encontra com morador do 901, marido dessa mulher, cristão, irmão, discípulo há 15 anos. Aí ele disse: você é marido daquela mulher que me ligou de madrugada? Ele disse: não, é naturalidade. Sim, sou. Você sabia que ela me ligou de madrugada? Ele falou: sei, ela me pediu e eu deixei. Ah, é? O senhor deixou? Olha o que ele falou para ele: o senhor vai me desculpar, mas me parece que ela não está batendo bem, né? Ela falou umas coisas estranhas. Falou que eu sou do remanescente fiel, que eu estava orando. Ah, não me parece bem. Você não sabe o que ele disse para o homem. O senhor acha? Esse é o marido insensível. A mulher caindo aos pedaços, totalmente fora de si. O vizinho que nunca viu ela, nem mais magra, nem mais gorda, não sabia de nada. Só dela ligar para ele, ele percebeu que tinha uma coisa profundamente errada. E ele morava com ela, dormia com ela e não percebeu. Se existir maridos assim na congregação, pelo amor de Deus, mude. Seja sensível às necessidades da sua mulher. Cuide dela. Como é que você vai cuidar dela se você é insensível? Se você não tem percepção. Alguns que eu aconselho dizem assim: ela não fala nada. Tem que falar, porque ele não vê, não enxerga. Não tem que falar nada, você tem que perceber. Suprir necessidade da sua mulher, você tem que ter sensibilidade e percepção. Marido silencioso. Aqui a figura, não dá para enxergar, é um homem com zíper na boca. Seguramente tem alguns aqui. Como é que foi o seu dia? Tudo bem. Fulano, eu precisava saber de você. Estou cansado. Não me aborreça. Deixa ver meu jornal. Deixa ver meu filme. Deixa ver minha televisão. Deixa ver. Não há diálogo. O infeliz é uma porta. Parece estranho, né? Vou contar um caso que aconteceu aqui. Uma irmã, não vou citar nome para não complicar. Às vezes eu dou uns deslizes desse. Chegou chorando para um dos pastores. E era o pastor Moisés que atendeu. Aquelas reuniões de aconselhamento. Ela chegou chorando. E disse: estou com um problema muito sério, pastor. E eu queria que o senhor me ajudasse. Que foi, minha irmã? Meu marido não conversa comigo há 3 dias. Não fala nada. Aí o pastor Moisés disse: vocês brigaram então, ele está de mal. Esse é o problema, pastor. Nós não brigamos, mas ele não fala. Eu pergunto as coisas para ele, vai. Falava nada, nenhum grunhido. 3 dias, sem falar nada, sem briga. Tudo bem que o homem pode ser calado. Salomão já dizia que muito falar não falta transgressão, mas a Bíblia não manda você ficar mudo, infeliz. Especialmente com a sua mulher. Se ela te pergunta uma coisa, responda. Não deixe a sua mulher desesperada por causa do seu silêncio. Marido explosivo. Já fui esse marido aí. Anda sempre com cinco dinamites na mão. Pavio curtinho. Escreveu, não leu. Tem alguns que nem pavio tem. Pum, pum. Explode. Me lembro uma vez que eu estava voltando de uma saída. O Marcos Moraes estava junto. Meus filhos eram pequenos. E paramos numa padaria para tomar café. E aí pedi café com leite e pedi algo para mim e para meus filhos. A minha mulher virou para mim com a maior docilidade do mundo. Marcos e Rejane não tinham filhos ainda. E disse assim: eles não gostam disso que você pediu. essa frase, eles não gostam, já acendeu meu pavio. Felizmente, o balcão era de mármore, porque eu peguei e dei um murro assim, com tanta força que as xícaras subiram do balcão. E disse assim, para espanto do Marcos, para espanto da Regiane e para desespero da minha mulher. Eu disse, oh, droga! Eu não já disse que você não deve induzir nossos filhos a ficar sem comer determinada coisa? Os meus filhos nessa altura já estavam... A gente vai comer assim. Oh, droga! Quer dizer, ela não esperava essa reação. Isso é a reação totalmente descontrolada. Eu devia falar para ela, mansamente... Não é aquele problema de dar minha opinião, ter opinião contrária à opinião dela. Mas eu reagi de uma maneira iracunda, de uma maneira destemperada, descontrolada, numa coisa tão pequena, tão insignificante. Não precisa dizer que o ambiente ficou extremamente pesado. Eu fiquei envergonhado por causa de Marcos e Regiane, e fiquei envergonhado com meus filhos. E aí que às vezes também pecamos. Não nos retratamos. Não nos humilhamos. Não pedimos perdão. E a razão de não fazer isso é que você assume a posição que você está certo. Você está correto. Ainda que podia até estar correto com respeito à minha interpretação dos fatos. Mas estava errado na reação intempestiva, grosseira, que fiz com minha mulher. Tive que me retratar. Marcos e Regiane, assim, caramba, é um leão? Não podemos. Graças a Deus, hoje, eu não reajo mais assim. O pavio ainda não é tão comprido, mas eu joguei fora as granadas, joguei fora as dinamites. Então, minha esposa não me teme, nem meus filhos. Amém? Então, marido explosivo, nada justifica se esconder atrás do temperamento. Falar, meu temperamento é assim, eu nasci assim. Eu chamo de complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, isso é natural. Que natural coisa nenhuma. Cadê o Espírito Santo, infeliz? Cadê a palavra? Você não muda. Então nós temos que ter a mansidão de Cristo. Teve um homem que deixou de entrar em Canaã por causa da ira. Moisés pediu, Senhor, me perdoa, deixa eu entrar. Não, parece Deus às vezes é muito, muito radical, né? Mas você não sabe por que Deus foi tão radical. Vocês não sabem a extensão, a gravidade por causa da ira que o Moisés fez. Deus disse, a primeira vez que o povo pediu água, para Moisés ferir a rocha com seu cajado. E da rocha ferida, que é Jesus, brotou água. E eles beberam. Houve um segundo momento em que eles também queriam água. E Deus disse para Moisés, vai e fala a rocha. Em vez de falar, ele cirou por causa do povo e pegou o cajado dele e... na rocha, feriu a rocha a segunda vez. Por que a rocha não podia ser ferida a segunda vez? Significa que Jesus teria que morrer duas vezes? Jesus só vai ser ferido uma única vez por todas. Então ele estragou o tipo, isso é tipologia. Por causa dessa insensatez de Moisés, ele foi proibido, morreu prematuramente, morreu antes da hora, foi proibido de entrar em Canaã. Deus disse para ele, ele pediu várias vezes, Deus, não se fala mais nesse assunto, Moisés. Acabou. Então a ira pode nos meter em situação complicada. Aqui a figura do Hulk. Você conhece a história do Hulk, né? O Hulk não pode ficar irado. Se ele fica irado, aqui está muito ruim, não vê nada. Ele fica todo verde, forte, irritado. Não há lugar para irritação no reino de Deus. temos que ser como ovelhas mudas perante os nossos tosqueadores. Agora, a figura de um homem vestido com uma banana. Não precisa dizer, está escrito, o título é Homem Indeciso. Tem muitos desses. Eu gosto de contar que eu conheci um em particular. Ele era casado com uma mulher que o nome dela era Ricarda. Nós, não precisa dizer para vocês que nós chamávamos ela, eu, Ismael, meu irmão Silas, de Ricardona. Tinha nossos motivos. E ela fazia exatamente aquela figura que usam como caricatura da mulher forte, gorda, que fica atrás da porta, com pau de macarrão, esperando o marido chegar. E o marido, nessas caricaturas, sempre é magrinho, franzino. Até passou uma propaganda alguns anos atrás, não sei se passou aqui no Sul, logo que mudaram a ficha do telefone orelhão, né? De moeda para cartões. Aí fazia uma propaganda, talvez não chegou aqui porque era propaganda do Rio de Janeiro. Aí puseram uma mulher desse tipo, lembrava muito a Ricardona, com um vestido de bolinhas pretas assim, gorda, forte, alta, e o marido dela, fraquinho, com um chapéuzinho, um terninho de listras brancas, risca de giz, dava um meio metro mais baixo que ela, e ele na fila, assim, do lado dela. E ela botando moeda, daqui a pouco acabaram as moedas, ela vira para ele e diz, dá moeda, você tem moeda aí? Ele respondia assim, timidamente, não tem não, meu bem. Me dá moeda aí! Ele, não tem não, meu bem. Cabecinha abaixo, claro, em obediência. Tem não, meu bem. Aí, a cena seguinte, aparecia ela, pegando pelos pés, chacoalhando ele de cabeça para baixo para ver se caía alguma moeda. Figura estranha, né? Mas nós conhecemos a Ricardona. Que apelido vocês acham que ela colocou no marido dela? Que fazia dele gatos e sapato. Totó. Eu conheço a palavra totó só com para cachorro, né? Totó. Só faltava ela chamar ele de totózinho. Acho que nos momentos de carinho ela chamava ele de vem cá, meu totózinho. Eu e Ismael íamos, e ela era cristã, da presbiteriana, nós íamos, cantava no coro, no coral, e logo que voltávamos às reuniões da igreja, ela nos convidava para comer pipoca. Quem vocês acham que ia fazer a pipoca? Totó. E ela chegava e já dizia assim, Totó, você já arrumou a cozinha? E ele dizia assim, não arrumei não, meu bem. Vai já arrumar a cozinha. Não tinha o menor constrangimento de dar esse tipo de ordem na nossa frente. E ele então estava vendo lá um futebolzinho na televisão, e o coitadinho levantava assim, e ia arrastando os pés, e arrumava a cozinha. Aí ela chamava ele de volta na sala. Totó, vem cá! E o Totó vinha. Levava uns 5 minutos para chegar, mas vinha. Totó, vai fazer a pipoca. Cadê a pipoca? Você mandou primeiro arrumar a cozinha. Mandou. E a filha dela era moça. Podia ela fazer? Não. Mas a filha ficava sentadinha lá na sala, né, atendendo Ismacir, Ismael e a mãe junto. De vez em quando esse Totó ficava rouco, ficava irritado com a mulher. De repente se ouvia pratos voando pela janela. Pá! Ela levantava e ia ver o que estava acontecendo. O Totó jogando pratos por lá de fora com tanta raiva. Ela não batia talvez nele porque nós estávamos presentes. Mas no dia seguinte o Totó sumia. Fica 3, 4 dias sem aparecer em casa. Ia para casa da filha dele. Irmãos, parece cômico, a gente ri. Mas que mulher que age assim com o marido? E que marido? É culpa dela ou é culpa dele? Tem muito marido que a mulher manda nele. Mas manda nele por quê? Porque ele é um banana. Totózinho. Tem alguns maridos aqui que eu conheço o caráter, conheço a personalidade. Eu tenho certeza que as mulheres não mandam nele. Não que elas não tentem. Minha mulher vive dizendo isso. Ela é uma delas. Tentar, a gente tenta. Mas ele não deixa. As mulheres gostam de dizer, o marido é o cabeça, tudo bem, eu reconheço. Mas eu sou o pescoço. Vira a cabeça para o lado que elas querem. Tem maridos manipuláveis. Tem maridos, eu conheci um colega, ele disse, quando eu digo não é não, ele não era convertido, mas a mulher me derrete, eu faço tudo por ela, quando elas começam a chorar. Alguns homens resistem até o choro, aí quando elas plantam um berreiro, e muitas mulheres aprendem a manipular o marido, fazendo charminho, chorando e tal, e eles, irmão, não sejam bananas, não sejam frouxos, não é para ser machista, não é para ser ditador, mas não seja manipulado, não deixe a mulher fazer com você gatos e sapatos, sua família vai à brega. Uma das coisas, digo aqui principalmente às solteiras, ao procurar um homem para se casar, procure um homem com H maiúsculo. Esse negócio de homem usando brinquinho, jeitinho. Não, ele é delicado mesmo, é o jeitinho dele delicado. Cuidado, futuro totó. Aí quando ele chega em casa, você não vai educar os seus filhos? Não, querida, eu estou cansado. Você cuida disso. Omisso. Homem que é homem, assume o seu papel, assume a sua responsabilidade, não foge dela. Homem indeciso, homem banana. Como é que o marido deve tratar a mulher? Com dignidade, diz a palavra. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tem muito marido aí que a oração não passa do teto, porque ele é bruto com a sua mulher, ele é austero, ele é insensível, ele é alguém que não demonstra afeto, carinho. Tratai-a com dignidade. Vivei a vida comum do lar com discernimento, porque a mulher é mais frágil. Toda mulher é mais frágil. Com exceção dos maridos banana, ela não é mais frágil. Aí ela é forte. Mas ela é forte porque o homem é extremamente fraco. Se ela não tomar a frente, se ela não tomar as decisões, ele não toma. Ele tem que ser o protetor dela, porque ela é mais frágil. Em resumo, a função sacerdotal do homem é amar sua mulher, governar sua casa, ele tem que trabalhar porque ele é o provedor, ele tem que amparar, ele tem que assumir responsabilidade e tem que exercer a sua função de liderança. Conclusão. Deus dizendo em Malaquias 4, 5 a 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Prioridade que tem que existir na família. Deus, seu reino, a família, mulher e filhos, e por último, trabalho, obra e lazer. A inversão dessas prioridades gera problemas. Deus quer que nós tenhamos prioridades corretas. Primeiro lugar, o Senhor. Buscai o Senhor, buscar o reino de Deus e a sua vontade em primeiro lugar. Invertendo isso, alguns homens dão prioridade à sua carreira, ao seu trabalho. Família vem em segundo ou terceiro plano e Deus então nem se fala, a obra de Deus nem se fala. Então, se nós colocarmos as prioridades corretas, Deus vai nos ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. Quero aproveitar agora para terminar falando sobre os filhos. Uma área delicada, 300 a 400 filhos lá na salinha. Falhamos pais e mães, falhamos muito na formação de nossos filhos. Três coisas o Senhor ordena com relação aos nossos filhos: que nós devemos amá-los, que nós devemos instruí-los e que nós devemos discipliná-los. Amar, instruir e disciplinar. Falhamos no amor, falhamos na instrução e falhamos na disciplina. Falhamos. Amar. O nível do amor do pai para o filho tem que ser o mesmo nível de amor de Cristo para conosco. Eu quero dar uma palavra aqui importante. Por que razão nós temos tanta dificuldade de amar o outro? Um dos motivos é que nós amamos mais a nós mesmos do que o outro. Só que Jesus disse que para ser um seguidor dele, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz dia a dia e segui-lo. Eu quero falar um pouco sobre o princípio da cruz. Tem três coisas que a Bíblia trata com a cruz. Fala da cruz como um princípio, fala da cruz como um caminho, fala da cruz como uma obra. O que é a cruz? Quero destacar especialmente a cruz como um princípio. Esse princípio da cruz está incrustado no coração de Deus, ou melhor ainda, no coração da Trindade. Significa a ausência total de egoísmo. O Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai. O Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E o Filho e o Pai amam o Espírito Santo. Há um perfeito entendimento, uma dinâmica de amor na Trindade. Eles têm uma aliança entre si. Jesus em João 17 diz: todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Isso fala da aliança entre eles. Eles se amam. E por que amam? Porque eles têm no coração deles o princípio da cruz. O princípio da cruz pode ser enunciado da seguinte maneira: não viver para si mesmo, jamais, e viver para o bem e felicidade do outro. Se você entender que o casamento é isso, você ao casar, ao desposar, seja a sua mulher ou a mulher desposar seu homem, vocês não podem mais viver para si mesmo. Quem quer continuar vivendo para si mesmo não deve casar. Porque a partir do momento que você desposa a sua mulher, você tem que passar a viver para ela. E ela, por sua vez, a viver por você. A coisa tem reflexo na relação sexual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: o marido não é mais dono do seu corpo. E a mulher, por sua vez, não é dona do seu corpo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, se nos der tempo. Acredito que vai dar. Tem que terminar uma hora. Faltam 25 minutos. Deus vai dar graça para terminar. Então, amar requer cruz, não viver mais para si mesmo. Um morreu por todos, logo todos morreram para os que vivem. Não vivam mais para si mesmo. É Jesus querendo gravar em nosso coração o princípio da cruz. E o princípio da cruz ele grava na medida que eu ando no caminho da cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. É viver para o bem do outro, viver para servir o outro, viver para eu me doar para o outro, viver para eu fazer a felicidade do outro. Tem muitas mulheres infelizes porque não são amadas dessa maneira. Tem muitas mulheres infelizes, e digo isso na igreja, porque os maridos não se doam, porque vivem para si mesmo, vivem para seu deleite e prazer, vivem no seu mundo masculino e não para sua mulher e para os seus filhos. Eu tenho que gastar tempo com meus filhos instruindo. Eu farei isso por amor a Deus e por amor a eles. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho. Deus quer que eu instrua no caminho e disciplina do Senhor. Ensinar sobre o que é o caráter de Cristo, que é o caráter que Deus quer que ele tenha. Alguns pais vê seus filhos mentindo e não fazem nada. Não ensinam para eles que a mentira é do diabo e que Jesus é a verdade. Pois meus filhos em casa aprenderam a não mentir. Por quê? Não porque eu ensinei só. E como é que se ensina uma criança a não mentir? Me lembro de uma situação que aconteceu com meu segundo filho. Tínhamos ido levar a prima da Beth até a rodoviária e ela deu de presente para os dois, para o mais velho e para ele, nem lembro se o Davi já tinha nascido, acredito que não, aquelas vaquinhas. Custou um real, um cruzeiro na época. Aquelas vaquinhas que você aperta assim, ela dobra, deita lá. E eles vieram brincando no carro com aquela vaquinha. Chegando em casa, meia hora depois eu vejo a perna da vaca para um lado, a cabeça da vaca para o outro. Quebraram. E eu pergunto para o meu filho que estava perto da vaquinha. Não estava na mão dele, não. Que era o segundo. Sandy. O nome dele é Alexander. O apelido era Sandy. Até hoje eles chamam ele de Sandy. Sandy, quem quebrou essa vaquinha? Não preciso dizer para vocês, com medo, a disciplina, né? Ele disse, não fui eu, não. Eu falei, por acaso, você sabe quem foi? Ele falou, só pode ser o Nick. Eu fiquei desconfiado, mas tudo bem. Fui no Nick. Nick, foi você que arrancou as pernas da vaca? Você que quebrou a vaca? Ele disse, não, papai, não fui eu, não. Pronto, nós estávamos diante de um problema. Tem alguém mentindo aí. Voltei para o primeiro. Sandy, fala a verdade. Quem foi que quebrou essa bendita vaquinha? Não é pela vaca, você sabe disso, o valor estimativo, nada, mas por causa do vandalismo. Eu estava focando o vandalismo. Não quero que meus filhos sejam vândalos, mas não quero menos ainda que eles sejam mentirosos e menos ainda que cometam perjúrio, calúnia. Olha quantos pecados ele cometeu em 5 minutos. Coitadinho, tinha só 5 anos de idade. Coitadinho, né? Inocente. Pobrezinho, né? Não entende as coisas. Pobrezinho, coisa nenhuma. Adão está ali, ó. Lembra do... Tem filhos como Abel, que a fumaça sobe. E tem filhos com fumaça torta. Fumacinha dele estava... Estava mais para Caim do que para Abel. E Deus quer que eu ensine ele a ser como Abel, não como Caim. Quantos filhos tem aqui na congregação de fumaça torta? Cabe aos pais fazer essa fumaça subir reto. E sabe como que conserta isso? Simples. Deus dá a receita. Primeiro eu instruí. Meu filho, você cometeu 3 pecados graves. Eu usei toda a... Né? A teologia que eu conhecia. Disse assim, você cometeu um ato de vandalismo. Ele lá sabia o que é vandalismo. Segundo, você foi enganador, mentiroso. E terceiro, você cometeu o pecado de calúnia. Ele não sabia nada. Eu vou te explicar. Aí expliquei. Desci ao nível dele. Caluniar é acusar alguém injustamente de algo que ele não fez. Ele fez isso com seu irmão. E, portanto, eu vou te corrigir. Por esses 3, 10 varadas cada um. 30. Tem pai aí que pega da 1 para os 3. Isso não é correção. Tem que doer, irmãos. Porque o que ele fez era muito grave. Essa vaquinha custou caro para ele. E ele, chorando, ajoelhou, fez algo que ele nunca tinha feito. E me confundiu até. Ajoelhou e falou assim, papai, perto da cama. Me perdoa, papai. Aí eu lembrei de Deus com Davi. Perdoar, eu te perdoo, meu filho. Mas a espada vai comer. Ele falou, mas eu já te pedi perdão. Olha como ele tinha entendido a doutrina do arrependimento. Eu já estou arrependido. E mesmo assim, o Senhor vai me punir. E vou, porque Deus mandou te punir. E vai ser sério. Prepara o lombo aí, que a coisa vai ser séria. Corrigi ele. Por que eu corrigi? Porque eu não queria que nunca mais eles repetissem isso. Alguns pais dizem, se mentir, eu vou lavar sua boca com sabonete. Não fala a palavra. Não é isso que Deus mandou fazer, encher a boca do filho de sabonete. Não. Por favor. Sabonete não. Sabonete é para lavar o corpo. A boca não. Está com a boca suja? Só tem um jeito de limpar a boca suja. Ripa na chulipa. Acabou. Mentiu. Xingou o irmão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, então eu cito a palavra e pá, disciplina. Aí alguns pais falam, pô, mas então eles vão apanhar muito. Aí vem a surpresa. Quem cedo corrige o seu filho, a sua alma colherá delícias. Tem um livretinho que eu gosto muito, chama assim, Crianças, Prazer ou Irritação. Deus criou os filhos, e o que é que nós criamos? Sim, para nos dar prazer, alegria. Nunca ficar irritado. Veja aí a Supernanny, como os pais sofrem. Não precisa disso. Corrige. Eles ficam todos amorosos. Alguns pais temem corrigir seus filhos e falam, eu vou perder o amor deles para comigo. Engano. Quando você corrige, quando você disciplina, você remove o antagonismo entre o pai e o filho. Ele sente que ele já foi feito justiça e ele fica livre para te amar. Livre para te abraçar e você livre para abraçar ele. Não deixe as controvérsias perpetuarem. Amém? Terminando dos filhos, né, que nosso tempo não vai dar. Quero falar sobre relacionamento sexual entre marido e mulher. Talvez seja uma das áreas mais sensíveis e mais problemáticas que temos, e onde gera adultério. Abram comigo o ensino de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, vou começar do versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Ou seja, Paulo está recomendando o casamento como um escape, como um recurso para não cometermos pecados de impureza. Mas como é que é possível, tendo casado, ainda ter problemas nessa área? Eu digo, isso acontece por falta de um relacionamento sexual adequado, não bíblico. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom, um na verdade e um de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O contexto todo da ideia que o casamento vai resolver o problema da sexualidade, seja masculina, seja feminina. Provérbios, Cantares de Salomão, fala de um amor romântico entre um homem e uma mulher. Salomão escreve em Provérbios, alegra-te com a mulher da tua mocidade, sacia-te nos teus seios. Ou seja, Deus quer que haja plenitude de amor e de expressão sexual no vínculo matrimonial. Então não faz sentido nós termos problemas sexuais aí. E onde começam os problemas? Primeiro, a mulher usar o sexo como arma de negociação. Normalmente os homens são mais sensíveis sexualmente. As mulheres não sabem o risco que estão correndo quando não suprem a necessidade fisiológica dos seus maridos. Sei de um caso em que o marido, querendo ter relação com a sua esposa naquela noite, ela disse assim: tudo bem, desde que você me dê de presente, o termo que vocês usam aqui é slack, né? Calça. Você dê-me aquele slack. Não só isso, tem mais. Eu quero dinheiro também para ir para o cabeleireiro. Terceiro, aí você vê que a coisa estava mal. E aí vamos identificar onde está o problema. Nós podemos rir da mulher, mas não é ela que está com o problema. Veja bem o que ela falou depois. Por último, fica bem evidente. E quero dinheiro também para fazer o rancho. Meu Deus. Esse homem, né? Está mal. Aí ela disse assim, ele disse, agora o problema começou aí. Não, já vim arrastando há algum tempo. Eu era discipulador deles. Aí diz assim, tudo bem. Dia seguinte de manhã, ele vai para o trabalho, pega sua pastinha 007, a mulher sai na porta. E disse para ele o seguinte, querido, acho que ela chamou ele de querido. Não tenho certeza. Você não está esquecendo de nada, não? Ele fez essa cara. Não. Tem certeza? Tenho. Por acaso, você está esquecendo do que combinamos ontem à noite? Você pediu que eu fosse boazinha com você. Eu fui. E agora você não quer cumprir a sua parte? Vocês não imaginam a resposta dele. A resposta dele foi o seguinte: você acha que eu vou entrar na sua chantagem? Você está querendo me extorquir dinheiro? Usando o sexo? Aparentemente ele estava certo, né? Ele veio se aconselhar comigo. Não precisa dizer que eu dei nos dedos. Ele falou, talvez ela vai vir te procurar. E como veio? E eu deixei ela muito ferida, muito magoada. Eu falei, seu infeliz mesmo. Você transformou seu leito conjugal, a sua mulher, numa prostituta. Porque ela só faz sexo com você mediante pagamento. O culpado é você, a sua avareza, a sua miséria. Onde chegamos? Vejam bem. Então, no leito conjugal não tem esse tipo, não pode ter esse tipo de transação, negociação. E às vezes as mulheres, sabendo do impulso sexual do marido, querem negociar alguma vantagem. Perigoso? Não façam isso. E o mandamento para a mulher e para o homem é: você não é dona mais do seu corpo. Aí nós podemos pensar que isso é algo indigno. Quer dizer, agora o outro vai fazer de mim o que ele quer? Não está falando de abuso, está falando que você não detém o direito, o poder da chave na mão, né? Os maridos, quando viajavam na Idade Média, colocavam nas mulheres o cinto da castidade, querendo impedir que elas tivessem oportunidade de traí-los enquanto iam para as cruzadas, que às vezes demoravam anos. Mas alguns não usam o cinto de castidade no sentido literal, mas diz, hoje eu não quero, estou com dor de cabeça. Hoje eu não quero, eu estou indisposto. Um marido muito esperto, quando a mulher disse que estava com dor de cabeça, ele pegou e fez o seguinte. Aquela noite ele estava querendo ter um love story, e aí ele veio no quarto, trouxe um copo d'água, e na mão, dois comprimidos, Tylenol. Por que você está me dando isso? Para curar a sua dor de cabeça. Mas eu não estou com dor de cabeça. Aleluia! É hoje. Ela não está com dor de cabeça. Mas para surpresa nossa, tem muitos homens que a mulher tem desejos, que a mulher tem, não é só... A mulher que apronta com o homem, os homens aprontam com as mulheres. Cansado. disposto. Hoje o estresse do meu trabalho foi terrível, portanto, me deixe em paz. O homem não tem direito sobre o seu corpo. Ele tem que atender completamente às necessidades da sua mulher. E o conselho de Paulo é muito surpreendente, porque ele diz que é para ter uma atividade tão intensa que não deve fazer abstinência. E diz o motivo. E o motivo às vezes não é levado a sério por nós. Para que Satanás não vos tente. Ah, então Satanás vai tentar. Tem casos na igreja que eu já aconselhei. Quanto tempo? É uma das perguntas que faço quando o casal vem dizer que tem problema nessa área. Quanto tempo faz que vocês não têm relações sexuais? E algumas vezes a surpresa é grande, porque diz 6 meses. Paulo aqui dá a ideia de dias, né? 3, 4 dias, 5 dias, assim mesmo para jejuar. Ninguém vai jejuar mais que 5 dias. 6 meses jejuando, eu digo, você está orando muito, jejuando muito, para com isso. Não, não estou jejuando nem orando. 6 meses de jejum, 6 meses de oração. Não é possível. Porque o diabo vai tentar, amados. O diabo vai entrar na brecha, o diabo vai propor algo, vai trazer a mulher do Potifar na sua mesa. Está cheio de mulher aí. Cheio de lascívia, cheio de... As mulheres hoje estão na vitrina. Mulheres lindas se oferecendo. Então, algumas mulheres, recomendo que tomem cuidado. Não privem seus maridos. E maridos, não privem as suas esposas. Não deixe a coisa cair num lugar comum, numa rotina. Seja criativo. Quando eu digo ser criativo, quero fazer aqui um parêntese. Uma pergunta que muitas vezes me fazem está aqui, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados como maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que é lícito numa relação sexual entre marido e mulher? Alguém disse, fechou a porta da alcova, vale tudo. Amados, Deus nos chamou a quê? A santidade. Se ele diz aqui nesse texto que acabamos de ler, que os adultos não herdarão o reino, você pode adulterar? Não. Aqui diz que os impuros não herdarão o reino. Você pode ser impuro? Não. Aqui diz que os afeminados não herdarão o reino. Você pode... Teve caso de ruptura de casamento. Descobre que o marido é gay. Terrível. Não herdarão o reino. E aí fala aqui também, nem os sodomitas. Alguns irmãos... Não levo isso a sério? O que é sodomia? Relação sexual anal. Normalmente podemos pensar que está se falando aqui de homossexualismo. Não, está falando de perversão. Coisas contrárias àquilo que Deus chama de natural. Então Deus criou a mulher com propriedades para ter relação sexual com o marido e o satisfazer com os órgãos genitais que foram criados, adequados para isso. E por causa da perversão do homem, da mente do homem, podemos buscar satisfação numa relação sexual que é inconveniente e que a Bíblia chama de sodomia. E já vi irmãos falando que não vê problema nenhum nisso. Pois tem problema. Não, não tem problema desde que a mulher permita. Eu quero dizer, se a tua mulher permite, Deus não permite. Por que que não permite? Não diz que o corpo da mulher me pertence? Não permite por uma razão. É perversão. Todas as perversões são abomináveis ao Senhor. Sai fora dessa, que se você quer uma santidade... Quero só dizer uma coisa, vocês vão entender. A mulher é para ter orgasmos sendo sensibilizada nos órgãos genitais. Simples. Se Deus quisesse ou permitisse, colocaria um clitóris na vagina e no ânus. Não fez isso. Que Deus nos livre de qualquer tendência nesse sentido. Deus, seja santo, porque sou santo. Se os sodomitas não herdarão o reino dos céus, então não seja enquadrado em sodomia. Isso é algo contrário aos desígnios de Deus. Foi para a pureza que ele nos chamou. Portanto, sede puros, sede santos, porque ainda que você tenha atração ou inclinação, mas o Espírito Santo de Deus nos é dado para controlar nossas paixões carnais, nossos instintos carnais. Que Deus guarde você, guarde sua esposa. Então nós devemos ter uma felicidade, uma intensa relação sexual, altamente satisfatória para os dois. Sei de casos que mulher vem a nós e fala assim: meu marido nunca me levou a ter orgasmo. E uma das razões é que alguns pensam que a mulher é para satisfazê-lo, ponto final. Isso está dentro de um machismo. Espero que entre nós não tenha Galdério aqui que está fazendo isso. O homem tem todos os recursos para estimular sua esposa e fazê-la altamente excitável e levá-la ao prazer, à alegria da relação. E se você está fazendo isso, tendo relação com a sua mulher, não a satisfaz, é claro que ela vai perdendo interesse, até o ponto de não querer mais nada com você. E você é tentado a buscar lá fora. Mulheres, questionem isso do seu marido, busque aconselhamento, busque levá-lo à consciência da importância disso. Para isso estão os pastores aqui, qualificados, treinados pelo Senhor, para equipar os santos. Equipar o santo não é só ensino bíblico ou doutrinário, é ensinar você a viver como Deus quer que você viva. Quero fazer um apelo aqui. Quero terminar estimulando os irmãos a buscar o Senhor hoje. Eu sei que se chamar, fazer um chamado geral, vem muita gente à frente. Eu quero chamar especificamente. Começar dos pais. Pais que estão tendo problema na educação dos seus filhos. Estão com dificuldade de aplicar a palavra como tem sido ensinada. Nós vamos orar para Deus trazer vitória nessa área. Que aquelas criancinhas que estão lá fora sejam todas criadas para o Senhor. Continuem dentro da aliança. Continuem, não seja um filho de Belial que se extraviou. Que o nome dele não seja riscado da aliança. Porque muitos podem acontecer isso. Você quer teu filho dentro da aliança, você é responsável. Então, pais que querem ganhar seus filhos de fato, pais que estão tendo dificuldade na educação, se comprometer diante do Senhor que vão estudar livros, que vão buscar ajuda dos pastores, para que sejam verdadeiros pais como Deus quer que vocês sejam. Amém? Amando seus filhos, instruindo seus filhos, disciplinando seus filhos. Segundo momento, eu vou chamar os casais que estão tendo dificuldade um com o outro, seja em que área for, financeira, sexual, relacionamento. Tinha mais coisa para dar, mas eu vou deixar à disposição dos irmãos, vão ser colocados no site, eu vou falar de princípios de relacionamento. Para os pais em relação aos filhos, 20 princípios de como devem tratar os filhos. Para o relacionamento marido e mulher, 13 princípios de relacionamento. Não vou ter tempo de dar, mas vocês podem colocar os irmãos no site, vocês podem baixar para aplicar na vida de vocês. Então, primeiro eu quero chamar os pais que querem melhorar na sua performance, querem melhorar no trato com seus filhos e querem se comprometer com o Senhor. Senhor, eu quero mudar para o bem dos meus filhos. Eu quero ter atitudes corretas. Eu não quero ser omisso como Eli foi omisso. Eu não quero ser omisso como Samuel foi. Não quero ser omisso como Davi foi. Eram homens de Deus, mas fracassaram no quesito filhos. Eu quero ser exemplo e modelo, que a minha casa seja edificada na rocha. Meus filhos sejam exemplos na igreja, na escola. Recentemente uma mãe me procurou, ela e o pai, a diretora era cristã, e disse: olha, seu filho tem demônio, nós queremos fazer um exorcismo aqui, vocês autorizam? Aí eles, o marido não deixou, a mãe já queria levar o filho para fazer exorcismo. 5 anos tinha o garoto. Aí o pai veio falar comigo, eu falei: que demônio, o problema do seu filho é outro. Seu filho é rebelde. E o que, que ele estava aprontando na escola? Batia em todo mundo, usava uma bota grande, chutava todo mundo, inclusive a professora apanhou dele. 5 anos de idade. Eu falei: traz ele aqui. Trouxeram o garoto. Eu falei para os pais: eu quero que vocês deixem ele comigo uma semana, só uma semana. Vou exorcizar ele. Agora me dê carta branca. Vou trazer meus netos aqui, eu quero que ele bata nos meus netos. Faço questão. A mãe falou: o pastor quer falar com você. E ele já me conhecia. Aí comecei a conversar com os pais, e ele tem uma casa de 2 níveis, mandamos ele lá para cima. Mas ele, muito malandrinho, descia a escada e ficava na parede querendo ouvir a conversa. Descobrimos que ele estava ali, mandamos subir de novo. A mãe mandava ele subir e descia. Aí eu fui eu falar com ele. Só: você vai ficar lá em cima, garoto. Ai de você se você descer. Você não é mais seu pai e sua mãe que vai cuidar de você. Você está na minha casa. Desça para ver. Ele não desceu mais. Aí sentamos para tomar um lanche. E eu abri o que tínhamos combinado entre os pais. Falei: olha, seu pai e sua mãe estão preocupados com você, que você está dando muita alteração em casa e na escola. Está batendo até na professora. Isso é verdade? Ele disse: tá bom. Então pedi para eles deixarem você aqui comigo. Você vai deixar? Você vai querer? Ele disse. Olhou para a mãe dele, ficou assustada. Falei: mas você vai ficar. E eu vou trazer meus netos, para você não ficar sozinho. Meus netos vão ficar aqui com você uma semana. Só uma semana. Agora eu quero avisar você, o coro vai cantar. Aí ele disse: e eles me autorizaram a usar a vara com você. Vocês não imaginam o que aconteceu com o garoto. Voltou para casa, disse: mãe, eu não quero ficar na casa do pastor. Mas por que, meu filho? É a solução. Não, eu prometo, de todo o meu coração, que eu não vou bater em mais ninguém, nem nos colegas da classe, e nem na professora, nem na minha irmã. E ela ficou surpresa, porque ele mudou radicalmente, só do temor de ficar na casa de um tal de Moacir. Funciona. A mãe ficou tão deslumbrada, falou assim: nem precisou corrigir, só o temor do que ia acontecer, ele mudou. Amados, muitas vezes nossos filhos estão dando alteração, mas sabe o que falta? Temor. Eu, como não posso receber na minha casa, mas esses pastores aqui, tenho certeza que se precisar de um tratamento de emergência, um tratamento de choque, manda para casa do Yon. Tá com problema? Manda para casa do Nils. Otto, cara. Tenho certeza que esses irmãos vão fazer algo surpreendente. Mas dê carta branca. Carta branca. E a coisa funciona. Poupe o nosso irmão Erasmo. Poupe o Moisés, né? Mas se precisar de um reforço, para eles manda dar conselhos. E depois o tratamento de choque para os outros mais jovens. Vamos chamar então os pais que querem que Deus fortaleça nessa área. Não temam, porque o Senhor está aqui para esse fim. Abençoar os pais para que seus filhos sejam a alegria da vida de vocês. Venham aqui, que o Senhor vai responder o seu pedido. Tenho certeza disso. Quero chamar os pastores aqui comigo para a gente abençoar esses irmãos.
Vamos estender as mãos, vamos nos colocar em pé, vamos estender as mãos sobre nossos amados. Todos nós passamos em maior ou menor grau desse desafio e todos nós precisamos de graça, todos nós precisamos de bênção. Levanta a tua mão aonde tu estás e cada um de nós como pais aqui em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós nos arrependemos diante de ti, Senhor. A tua palavra entrar no nosso coração nesses dias, Senhor, ficamos denunciados. E diante de ti, Senhor, lembramos de tantas coisas que tu estás falando no nosso coração. Mas nós buscamos graça em ti agora, em nome do Senhor Jesus. Nós recorremos ao trono da graça e ao sumo sacerdote da nossa fé. Nós confessamos a nossa insuficiência, a nossa, muitas vezes, incapacidade e até desobediência. Mas em nome de Jesus, nós nos arrependemos. E nós queremos tomar para nós, Senhor, em nome de Jesus, toda a graça que vem de ti, toda a unção que procede de ti. Em nome do Senhor Jesus, a revelação da tua palavra e do teu Espírito, para que possamos andar cheios do teu Espírito Santo, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, trazendo a tua atmosfera, trazendo o teu governo em cada situação, trazendo os teus princípios e a tua obediência a elas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba provisão do Senhor para cada um de nós, agora, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos sair daqui cheios de fé, cheios de graça e de esperança, mas também com a decisão de uma obediência à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Não queremos ser só ouvintes, mas queremos ser operosos, praticantes da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Ser misericordioso para conosco, Senhor Jesus. Cheios da tua graça, Pai amado, nós recebemos perdão, nós recebemos restauração, mas também recebemos um coração pronto, pronto, Senhor Jesus, para a obediência e a aplicação da tua palavra. Sê gracioso para conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. A promessa do Senhor para vocês é que Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus quer que os filhos de vocês sejam motivo de alegria, de júbilo, de contentamento e não de tristeza, não de lágrimas. Os filhos de vocês nunca deverão se envolver com drogas, nunca deverão se envolver com más companhias. Os filhos de vocês nunca serão motivo de tristeza, de sofrimento, se vocês andarem no caminho do Senhor. Depende, a obediência deles depende da obediência de vocês ao Senhor. Sejam obedientes. Façam o que o Senhor quer que vocês façam. E o Senhor fará o que compete a Ele fazer. Ele fará, mas você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é aplicar os mandamentos do Senhor na vida de vocês. E o resultado é exuberante, o resultado é fantástico, que o Senhor vai estar presente na sua piedade, na sua ação, na sua obediência. Amém? Vão em paz e Ele cumprirá essa promessa, que Ele vai converter o coração dos filhos a vocês e de vocês, serão os melhores amigos que vocês têm. Meus filhos são meus amigos e Deus quer que seus filhos não estejam em guerra com vocês, mas sejam amigos de vocês. Amém? Vão em paz e o Senhor fará aquilo que Ele se propõe fazer. Amém. Agora quero chamar os casais que querem que orem, que intercedamos para melhorar, para aperfeiçoar seu relacionamento conjugal, seja em que área for. Alguns já podem estar aqui, e o Senhor fará. Venham aqui os casais cujo casamento precisa de uma restauração, de uma renovação, de um óleo, de unção nova. Venham aqui que queremos orar por vocês e pedir que o Senhor, a graça de Deus, seja derramada na vida de vocês. Aleluia! Aleluia! Não resistam ao chamamento que o Senhor quer tocar na vida de vocês. Tocar. Todos nós precisamos do Senhor em alguma medida. Mas às vezes nossa situação é grave, precisa de uma ajuda realmente do céu para que haja. Vou pedir ao Rogério que ore por esses casais.
Senhor, nós somos muito gratos a Ti por Tua palavra. Somos gratos pelo Teu Espírito que, habitando em nós, pode transformar nossas vidas, pode nos levar e nos guiar a toda a verdade. E a Tu que sondas e nos conheces agora, Senhor, nós estendemos nossas mãos sobre esses casais. Eles fizeram uma aliança entre eles e contigo. E Tu sabes porque estava presente em cada data, em cada tempo em que eles se uniram. E Tu os tornaste uma só carne. Muito obrigado pela parte que fizestes com eles, Senhor. E agora, Senhor, uma nova unção do Teu Espírito sobre as suas vidas, para que cumpram o Teu propósito, para que cumpram a Tua palavra. Sejam casais firmes, decididos, simples. Ó Senhor, suas vidas financeiras, sexuais, sejam novas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos o diabo que tem trazido tentações em nome de Jesus. Amarramos as trevas em nome de Jesus. E eles agora se levantem em Teu nome para viver uma vida que Te agrada, uma vida que traga glória para o Teu nome. E essa aliança seja mantida pelo Teu poder, Senhor. Abençoamos eles em nome de Jesus. Aleluia.
Quero animá-los que o Senhor ama vocês. E por causa do grande amor que Ele tem nos amado, Ele quer o melhor para a vida da família de vocês. E se você se sente empobrecido de amor, a fonte é Ele. E fala: Senhor, meu coração está frio em relação à minha mulher. A mulher, meu coração está com ressentimento e amargura contra meu marido. Retire isso de mim, purifica-me, ajuda-me a ser uma mulher melhor que eu tenho sido, uma esposa e amante. Os maridos, por sua vez, analisem, reflitam sobre onde tem maltratado a sua esposa, onde tem sido insensível às suas necessidades, e atuem com uma atitude semelhante à de Jesus para com a sua igreja. E vai fazer diferença. Que as mulheres de vocês nunca se arrependam de ter casado com você. Pelo contrário, diga: eu não encontraria na terra alguém melhor do que você. Basta você deixar Deus fazer. Amém? Elas vão te amar. Elas vão te servir. Desde que você seja um marido ideal. Amém? Então, Deus fará isso na medida que vocês permitirem que o Senhor atue livremente na vida de vocês. E esse retiro seja marcante na sua vida. Porque sabem que aqui é um marco, é um ponto de mudança. Deus quer que haja mudança, que haja aperfeiçoamento. E não estamos aqui só para ouvir uma palavra, mas que essa palavra produza fruto dignos de arrependimento. Amém? Peçam perdão, me perdoe, minha amada, eu tenho falhado com você. Só o ato de vir aqui não resolve, tem que ter atitudes positivas em relação um ao outro. Faço isso nesses dias. E comece uma vida nova. Em nome de Jesus. Vão em paz. E nessa paz, nessa companhia do Senhor, cordão de três dobras não se pode romper. É você, sua mulher, mulher e seu marido, e Jesus junto. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está com você. O Senhor é o nosso... É sobre Ele que a casa nossa tem que ser edificada. É sobre Ele que nós devemos andar. Vão em paz. E o Senhor acrescente tudo o que vocês precisam. Em nome dEle, que dizemos amém.